Entrevista.
Ok, pessoal, e a gente vai agora falar sobre o perigo, né, de descarte incorreto de medicamentos e resíduos sólidos, né, e saber sobre as causas, né, de vários problemas de saúde e agressão ao meio ambiente. Quem vai conversar com a gente é a doutora Gisele Leal. Ela é farmacêutica industrial pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, em Minas. Tem habilitação em homeopatia, especialização em química e fez o curso de docência do ensino superior. A doutora Gisele Leal criou e coordena projetos de captação e descarte de medicamentos no estado de Minas. E ela já está na linha para conversar com a gente. Oi, doutora Gisele, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Seja muito bem-vinda aqui ao Falando Francamente, ainda mais para falar sobre um tema tão importante, né, doutora?
Exatamente. É um tema que perpassa aí o nosso dia a dia.
Com certeza. Doutora Gisele, o Brasil está entre os países que mais descartam medicamentos e resíduos sólidos, né? Como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, e aí de uma forma totalmente errada. Como e onde esses produtos estão sendo descartados e como deve ser realizado o descarte correto, doutora Gisele?
Vamos lá. É, dentre esses produtos, né, os resíduos sólidos aí que você citou, as pilhas, baterias e lâmpadas, o descarte mais comum que acontece é no lixo comum ou jogado mesmo no fundo de quintal. Já para medicamentos, a gente tem mais três formas: vaso sanitário, pia e, infelizmente, a queima. Ou seja, cinco formas erradas de descartar esses produtos.
Nossa.
E como que seria aí, né, a sua pergunta, o descarte correto desses produtos? Alguns resíduos, como nós citamos a pilha, bateria e lâmpada, é o próprio fabricante que é responsável pela implantação da logística reversa. E o que, que é isso? É garantir o retorno desse resíduo à própria empresa que colocou esse produto no mercado. Então, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, da Lei 12.305, existem ainda outros produtos que também são obrigados, como agrotóxicos, pneus, óleos e eletrônicos, que também encontram-se, né, na nossa casa. Já para medicamentos, não existe essa exigência junto a essa legislação. Então, o que, que acontece? Nós ficamos aí à mercê das políticas, né, de boas iniciativas de empresários do ramo farmacêutico ou de próprios municípios que motivam esse descarte adequado. Ou seja, que montam, né, disponibilizam para a população esses pontos de coleta. Só frisar uma oportunidade que, como a senhora perguntou, como descartar correto, eu queria divulgar um site onde você pode encontrar. Você lá busca o que, que você quer descartar e onde você deseja descartar. Vai dar lá mais próximo da sua casa.
Olha, que bacana.
Celebrar?
Sim, vamos lá.
É www.e.l.e.com.br. Então, nesse site, você encontra todos os tipos de resíduos que você quer descartar e onde tem o ponto mais próximo da sua casa.
Olha, ótima dica, doutora Gisele. Vamos repetir?
Vamos. www.ecycle.com.br.
Beleza. Nossa, e aí realmente é uma questão que eu mesma não sei como resolver, né? Eu tô com duas lâmpadas fluorescentes no meu carro porque eu não encontrei ainda um lugar para descartá-las, né? Eu, inclusive, tenho um mercado que eu sei que aceita, né? Que tem uma caixinha lá pra gente depositar. Mas às vezes eu não consigo passar nesse mercado pra deixar. E aí vai ficando lá, né? Pelo menos eu tô tendo essa consciência, mas outras pessoas não conseguem, né? Querem se livrar logo desse lixo incômodo, né, doutora Gisele?
Exatamente. E aí é importante visitar o site, porque você vai encontrar o local mais próximo da sua casa e o tipo de resíduo que você deseja descartar.
Certo. E os remédios, vale a pena deixar nas farmácias? Pode?
Exatamente. Pode. A RDC 44 de 2009 da Anvisa, ela autoriza todas as farmácias e drogarias a participarem de programas voluntários nessa coleta de medicamentos. Existem iniciativas bem bacanas e já para medicamentos eu vou te passar um outro site.
Vamos lá.
Especificamente em Minas Gerais é o www.crfmz.org.br/traga-de-volta. E se você está em qualquer um dos outros estados, você pode acessar o www.descarteconsciente.com.br. Lá você vai encontrar, né? Clica lá no estado e dentro do estado, quais são os pontos de coleta na cidade mais próxima da sua casa.
descarteconsciente.com.br.
Correto.
Ok. E que prejuízos à saúde humana, animal e ambiental o descarte incorreto de medicamentos pode causar, doutora Gisele?
Olha, os problemas causados pela presença desses compostos no meio ambiente, eles são amplos e ainda pouco estudados. Mas existe uma parcela, a mais perigosa é quando o medicamento ele é jogado no lixo comum. Geralmente proveniente daquelas sobras de medicamentos vencidos que estão na nossa casa. Esses medicamentos caem, ou quando jogados no lixo comum, ou no vaso, ou na pia, né? Eles vão contaminar o solo, a água, e ou seja, hoje as estações de tratamento no Brasil, tanto no Brasil quanto no exterior, elas não foram projetadas para eliminar esses fármacos. E essa água vai voltar para onde? Para voltar para a nossa casa.
Que é o pior, né, doutora?
Exatamente. E aí volta para a nossa casa. Então, dentro desse contexto de meio ambiente, existe essa contaminação. Outro exemplo é que essa contaminação, vou citar um exemplo também para ficar claro. Quando a gente descarta o hormônio feminino, os anticoncepcionais, esses medicamentos caem nos rios. Existem vários estudos que falam que existiu a multiplicação dos peixes hermafroditas devido ao aumento desse hormônio feminino. E esse peixe também volta para onde?
Para a nossa mesa. Casa, olha.
Né? Já na parte da saúde humana, o maior perigo que está vinculado ao medicamento, ele está vinculado ao armazenamento na nossa casa. Por quê? Porque ele pode ser utilizado, né? Vamos combinar, que quando você está lá com aquela dor de cabeça, você não para olhar a validade daquele medicamento, correto?
Você acaba querendo se livrar da dor de cabeça logo, né?
Exatamente, ou pelo menos grande parte da nossa população, 80%, não verificam a validade antes de utilizar esse medicamento. Então ocorre a ingestão desse medicamento vencido. Depois da ingestão, pode ter uma reação alérgica branda, como normalmente a vermelhidão na pele, mas pode ter outras reações mais complicadas, passando por uma intoxicação e a consequência pior delas, né? Internação e a maior delas, morte por ingestão, né? Intoxicação aí por medicamentos.
E a gente tem mesmo essa mania, né? O brasileiro guarda tanto medicamento em casa e vencido, e aí... essa conduta tem grandes riscos, né, doutora Gisele?
Exatamente. Armazenar em casa medicamentos, principalmente vencidos, né, as crianças podem ter esse acesso, que é pior ainda, os idosos, né, que são mais suscetíveis aí, são mais a qualquer tipo de reação alérgica.
Isso. E, doutora, tem também uma bactéria, né? A gente tem ouvido muito falar da resistência bacteriana que levou ao surgimento da superbactéria chamada KPC, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre essa bactéria, citando os danos que ela causa à saúde, o surgimento dessa superbactéria, se tem alguma coisa a ver com o descarte incorreto de antibióticos?
Vamos sim. A Klebsiella pneumoniae, que é a conhecida, né, KPC, mais fácil para a gente falar esse nome aí, ela pode ser encontrada nas fezes, na água, no solo ou nos vegetais. Mas a transmissão dela especial é através do ambiente hospitalar. Ela foi responsável por diversas mortes aí no nosso país. Ela pode causar uma pneumonia, uma infecção do trato urinário ou algumas infecções sanguíneas. E sim, olha bem, a superbactéria, por que ela surgiu? Ela surgiu de uma mutação genética que conferiu uma capacidade de resistência aos potentes antibióticos. Ou seja, aquele antibiótico já não faz mais efeito. Aquela bactéria se alimenta desse antibiótico e ela vai ficando forte. Certo? Então, pode ter a ver? Pode sim. Ou seja, essa bactéria, esse antibiótico que descartado no meio ambiente, ele, através da sua exposição, ou seja, a bactéria vai ficando resistente a esse antibiótico. Não significa 100% que é proveniente do descarte incorreto, até porque é em nível hospitalar. Mas o descarte de antibióticos é sim, é um caso preocupante para a saúde pública e para o meio ambiente.
Olha só, e aí pode fortalecer essa superbactéria. É isso que dá poder a ela, é isso?
Exatamente. Ela fica, o contato com o antibiótico faz com que a quantidade de antibiótico não seja suficiente para matá-la e ela vai se fortalecendo, formando a superbactéria.
Meu pai do céu, gente, olha no que a gente tá se metendo, né, doutora Gisele? Meu pai. Ai, ai, ai. E aí...
Até a Organização Mundial de Saúde ficou extremamente preocupada, né, com o surto que nós tivemos da KPC.
Uhum. E aí a gente falou, então, dos antibióticos, né, a senhora comentou aí, mas os outros também, medicamentos, podem gerar graves problemas quando descartados incorretamente, né? Quais são esses outros medicamentos e qual problema pode causar, doutora?
Na verdade, assim, todos os medicamentos, eles são constituídos por produtos químicos. E esse produto químico, em contato, né, com o organismo, ele gera reações distintas para cada ser humano. Vamos falar de um medicamento simples, que é o caso da dipirona. A dipirona, para muitas pessoas, ela é extremamente utilizada, mas ela pode causar um ataque cardíaco e ela pode gerar, sim, né, diversas reações alérgicas aí. E voltando, né, um caso que eu já citei, os próprios anticoncepcionais que são utilizados por nós, mulheres.
Meu pai, gente, estou aqui chocada, doutora. E a senhora também vem alertando as autoridades e populações aí de cidades mineiras para os perigos, né? Como a gente até falou aqui, do descarte incorreto dos resíduos sólidos, como as lâmpadas, as pilhas, as baterias de celulares. Mas assim, vamos frisar, por que que isso é perigoso? Que mal à saúde uma lâmpada fluorescente quebrada pode causar?
Olha, tanto as pilhas, baterias, quanto as lâmpadas, como eu disse, tem produtos químicos. E esses produtos são altamente tóxicos, como o zinco, o níquel da pilha e da bateria. Já a lâmpada, como você citou, ela tem vapor de mercúrio. Quando essa lâmpada é quebrada, existe uma absorção imediata desse gás, desse vapor que é liberado. Ele é um pozinho branco, mas quando inalado, ele causa uma fraqueza, uma fadiga, pode gastar algum desconforto, né, distúrbio gastrointestinal, tremores e os casos mais complicados, dificuldades respiratórias, as consequências de fechamento de glote e morte. Já existem, né, casos relatados que uma lâmpada gera isso. Mas o que acontece? Isso é variável de organismo para organismo. Não quer dizer que qualquer lâmpada que quebrar vai ter, né, as piores das consequências. Pode ter apenas uma delas, como por exemplo a fraqueza ou a fadiga.
Ai, mas eu vou cuidar então muito bem agora da minha lâmpada, viu, doutora? Vou descartá-la logo.
Lógico. E o que mais impacta é o quantitativo, né? Por que que é importante? Uma lâmpada tem uma concentração de mercúrio. Várias lâmpadas, né? O potencial de periculosidade vai ser muito maior.
Verdade. E há uma providência de emergência apresentada pela senhora que pode ser facilmente adotada com o objetivo aí de amenizar os efeitos da inalação do vapor de mercúrio exalado no momento em que a lâmpada fluorescente quebra. Qual é essa providência?
Exatamente. O maior perigo da lâmpada está no vapor. Então, o que, que é mais importante? Primeiro, você vai jogar água. Por quê? A água faz com que esse vapor condense. E aí diminui a possibilidade, né, a periculosidade de absorção rápida desse vapor. E é importante lavar com água abundante. E em caso, né, de, como eu disse, algumas daquelas características, fraqueza, taquicardia, prosseguir alguma unidade de atendimento médico.
Opa! E a senhora também criou e coordena em Minas programas que acolhem medicamentos, né, vencidos e dá a destinação correta a eles. Além de educar a população sobre o assunto, a senhora pode contar um pouquinho sobre a sua experiência, doutora?
Claro! Essa experiência começou em 2013, quando eu participei, né, do grupo técnico de trabalho da Anvisa, que foi responsável por realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira da logística reversa de medicamentos. A política já abordava, né, aqueles resíduos que nós citamos, como pilhas, baterias, pneus, eletrônicos, mas não falava de medicamentos. Nessa época, não existia dados quantitativos de quanto de medicamento vencido era proveniente das nossas casas. Eram provenientes, né, do domicílio das pessoas. Foi então que nós coordenamos em Minas Gerais, junto com a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, uma campanha amostral de coleta desses medicamentos. Nesse período, nós escolhemos 7 cidades-polo, dentre os 853 municípios de Minas. Foram cadastrados 198 pontos de coleta e coletados meia tonelada de medicamentos durante 3 meses de campanha. E o que aconteceu? Quais foram os resultados desse projeto? Nós percebemos que 90% das farmácias já tinham o seu PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde. Elas já tinham contratos de prestação de serviços com empresas que destinavam ambientalmente correto esses produtos. E a descoberta melhor, essas empresas elas pagavam mensalmente por franquias de quilogramas. A média que nós encontramos foram de 10 quilos, mas que grande parte dessas empresas utilizavam mensalmente o descarte de 2 a 5 quilos. Foi aí que surgiu, né, a oportunidade de trabalhar com esse projeto social sem levar custos ao pequeno empresário, porque o nosso objetivo é proteger a saúde pública, proteger o meio ambiente, mas com certeza sem gerar ônus para o pequeno e comprometer a sustentabilidade das suas empresas. Então, o que foi a nossa proposta? Que as farmácias e as drogarias pudessem se credenciar como pontos de coleta e os seus estabelecimentos agregassem aos resíduos que já são gerados pela empresa, ou seja, existe a aplicação de medicamentos, existem os medicamentos vencidos da própria empresa, eles agregassem os medicamentos vencidos da população. Porque enquanto farmacêutica, qual sempre foi a minha angústia? Eu virar para uma mãe e vender um antibiótico e falar com ela, olha, você vai dar a sua criança e vai sobrar. Depois disso, você vai descartar, porque não pode ser reutilizado. Mas o descartar aonde era angústia. E aí surgiu, né, essa ideia desse projeto. Então, dentro desse projeto, todas as empresas do ramo farmacêutico que têm alguns critérios técnicos, como certidão de regularidade técnica válida com a presença do profissional farmacêutico, o alvará sanitário válido, que comprove o descarte desses medicamentos de maneira ambientalmente correta e que tenha o plano de gerenciamento de resíduos, podem participar do projeto.
Bacana.
E aí nós conseguimos gerar aí benefícios, tanto para as empresas que divulgam em nosso website a marca deles, a imagem de que hoje, enquanto ser humano, nós procuramos empresas sustentáveis, e ao mesmo tempo leva a informação para a nossa comunidade.
Ok, então, doutora Gisele. Nossa, parabéns, então, pelo trabalho. Obrigada pelas suas explicações aqui. E espero que a gente, então, sabendo mais, consiga fazer bem esse descarte. Não é mesmo, doutora? Obrigada.
Imagina, obrigada a vocês, estamos à disposição.
Ok. Ok, gente, eu conversei então com a doutora Gisele Leal, ela é farmacêutica industrial pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, em Minas, e a gente conversou aqui sobre o descarte incorreto de medicamentos.